Trigésima quarta sessão ordinária. Quero cumprimentar os colegas vereadores, os bombeiros voluntários, o ex-prefeito Volney, e quero também agradecer a todos os vereadores que me depositaram agora para mais esse ano, e peço a colaboração de todos para nós termos um ano tranquilo e um ano de boas votações. A seguir, passamos à discussão da ata da sessão da 63ª sessão ordinária. Em votação, vereador Erli, vereador Elcindo, vereador Flávio,
aprova.
Vereador Gilberto,
aprova.
Vereador Ubirajá,
aprova.
Vereadora Lisandra Locatelli,
aprova.
Vereador Paulo Fernando,
aprova.
Vereador Paulo Pio Soldeira,
aprova.
Aprovado por unanimidade a ata da 63ª sessão. Agora peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
O ofício da administração 228/2019, de 27 de dezembro de 2019. É um ensejo desse cumprimento a Vossa Senhoria e os novos vereadores, ao tempo que encaminho para análise e aprovação do projeto de lei o 075/2019 e o 076/2019. Essas são as duas correspondências recebidas. Passo agora para a leitura das expedidas. O ofício do presidente é 001/2020, comunicando à mesa diretora de Faxinal Soturno que ficou constituída no exercício de 1º de janeiro de dezembro a 31 de dezembro de 2020. Presidente Nestor Salles Sartori, vice-presidente e vereadora Lisandra, primeiro secretário Paulo Quelotti e segundo secretário Ubirajá Falcão. O ofício 064 do presidente desta casa para o excelentíssimo prefeito, encaminhando todos os projetos que foram aprovados na sessão anterior. Isso foi no dia 17 de dezembro de 2019. Eram essas as duas correspondências, presidente.
Agradeço a leitura do secretário Paulo Pelotti. E agora passamos ao período das comunicações, e cada vereador terá o tempo de 10 minutos. E chamo o vereador Erli Edino Barbieri que faça uso da tribuna.
Primeiramente quero cumprimentar nosso presidente, nosso novo presidente 2020, Nestor Salles Sartori, e desejar a ele um bom trabalho nesse ano, a vice-presidenta Lisandra também, e o nosso primeiro secretário Paulo Fernando Quelotti. Desejar à mesa que faça um bom trabalho em 2020, um ano eleitoral, e enfim, que faça um grande trabalho. Cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar a imprensa, Tiago, Nelly, ex-prefeito Volley, que se faz presente, e mais importante, o nosso bombeiro voluntário, onde existe um projeto aqui nessa casa. Infelizmente chegou nessa casa esse projeto, né, que onde eu acho muito importante nossos bombeiros voluntários de Faxinal Soturno, porque nós estivemos lá na comunidade de Tio Alto, né, um incêndio na localidade do seu Gilmar Bargueri, onde foi comunicado os bombeiros, e em poucos meia hora os bombeiros estavam lá presentes. Então,
militar chegaram quanto tempo depois?
Daí uma hora depois, um pouco mais. Enfim, fizeram um grande trabalho lá naquela estufa de fumo, e se não fosse eles, acredito que ia tomar conta em todo o galpão dele o fogo. Então, até peço desculpa, como nós falamos lá, eu estava lá também junto com eles, o ex-prefeito Volley estava lá também, que eles comunicaram que ia ter uma reunião com o prefeito, não deu para mim vir nessa reunião, mas a minha posição já tinha colocado para vocês, que eu era favorável, se colocar, mandava esse projeto para a Câmara, podia contar com o meu voto. Onde eu acho muito importante, porque eles comentavam que se não mandava esse projeto, eles não podiam mais atuar a combate ao fogo no nosso município. Então, eu sou favorável a esse projeto, né? Até que enfim venha esse projeto para a Câmara para nós votar. E acredito que todos os meus colegas vereadores também são favoráveis a esse projeto, que é muito importante. Também quero dizer que tenho o meu tio lá em Quaraí, Gilberto Barato, que está nos assistindo pela internet, né? Que até ele comentou na nossa última sessão que ele assistiu, né, sobre os projetos que foi votado e sobre a tua linha, o teu comentário que tu fiz bem feito sobre o nosso município, que o senhor votou contra a compra da Avan, e ele me pediu, tu foi contra a tua bancada, mas eu tinha uma opinião e meu colega tinha outra. Então ele pediu para comunicar, mandar um abraço a ele, né, patrão, teu tio também, Hélio Barbieri, que foi vereador dessa casa aqui também. Senhor presidente, desejo mais uma vez, né, um bom trabalho. Hoje tenho poucas palavras a dizer e quero dizer que nós vamos entrar em recesso, né? As pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, que a Câmara de Vereador entra em recesso, mas o vereador é atuante dia a dia. Então, alguém precisar de mim, alguém necessitar alguma coisa da gente ir até o executivo, pode me procurar, que eu estou sempre disponível a ajudar todas as pessoas do nosso município. Então, era isso, presidente. Muito obrigado.
Agradeço as suas palavras, o vereador Erli. E passo a palavra ao vereador Elcindo Cherubini. Cumprimento o presidente da mesa, cumprimentando o presidente, estou cumprimentando toda a mesa diretora, secretária e vice-presidente. Desejo à mesa, nova diretoria, nova mesa, o êxito de bons trabalhos ao longo deste ano que estamos iniciando. Também quero cumprimentar meus colegas vereadores, secretaria, Tiago, Anelli, a imprensa escrita e falada e demais pessoas que fazem presente neste recinto. Também para nós é uma alegria muito grande nós termos hoje esse projeto que era para ter vindo nesta casa há muito tempo, na legalidade, onde eu chegou, e também tenho certeza
com a apreciação da, de todos os colegas, aonde está sendo regularizada a situação dos bombeiros voluntários. Para nós, para a nossa cidade, para o tamanho da nossa cidade, nós termos hoje uma equipe de pessoas que praticamente saem de casa para atender um chamado, e para nós é um orgulho muito grande e ter esse respaldo dessas pessoas que vestem a camisa e que defendem, mesmo em intempéries, para poder abrigar, agasalhar, proteger os nossos munícipes. Então, acho que, de minha parte, a equipe, o grupo, a direção dos bombeiros, eu tenho somente a agradecer. Também, esses últimos dias que teve o nobre colega vereador ali, estava colocando, na ocorrência que deu nesse atendimento no Sítio Alto, tu imagina se nós não tivéssemos essa equipe, os danos, os estragos eram e podem ser muito maior. Então, acho que cada vez mais procurando qualificar. Isso, com certeza, tem o nosso apoio, tem o meu apoio também. Senhor Presidente, também quero falar um pouco do outro projeto. Temos o projeto da contratação de duas nutricionistas para a saúde. Sempre quando se fala em saúde, a gente procura dar a participação e o nosso apoio para que os nossos munícipes tenham um bom atendimento. Pessoas que também dão sua contribuição para o município exigem o respaldo da contribuição de ter um atendimento de qualidade. Também sobre o projeto do Legislativo, que dispõe sobre o aumento a prefeito e vice e vereadores, muitos comentam ali que servidores não ganham aumento e os vereadores estão dando aumento para eles. Simplesmente isso não é um aumento que o vereador está dando para o vereador, apenas um índice de correção quando o salário tem aumento uma vez por ano. Então a casa tem que dar aprovação para o índice para que seja legalizado. Senhor Presidente, o que eu tinha para o momento era isso. Obrigado.
Agradeço as suas palavras ao seu vereador Elcindo Cherubini e passo a palavra ao vereador Flávio Irineu Clodi.
Cumprimentar o presidente, Nestor, os demais integrantes da mesa, o Paulo Fernando, que é o secretário, e a Lisandra, a vice-presidente. Desejar a vocês que conduzam o serviço dessa casa para o bem do nosso município. Também cumprimentar os nossos demais colegas vereadores. Desejar a todos um feliz 2020, onde a gente possa ir em busca dos objetivos e também as emendas parlamentares para fazer o nosso município crescer. Temos um projeto do executivo, que é do servidor por prazo determinado, que é de duas nutricionistas que estão entrando em licença. Então é mais do que óbvio que são, vamos votar a favorável. Também o índice do reajuste do índice é normal também, que projeto já corriqueiro todos os anos. Falar também dos bombeiros voluntários que estão hoje aqui, com certeza é um projeto que vai ser unânime aqui na casa, né? Mas que na entrevista que eu vi na Rádio São Roque, realmente causou bastante preocupação, né? Ouvi muito tristemente das palavras do ex-prefeito, né, Vonley, que os bombeiros voluntários não podem atuar fora do município. Isso é algo assim preocupante até, né? Município que nem Polês, nem Dona Chica, Nova Palma, que são vizinhos nossos aqui, e os bombeiros vão estar amarrados, não vão poder ir atender. Isso até causa até indignação, né? Porque são municípios vizinhos, conhecidos de todos nós. Então, é mais do que óbvio que a gente tem que se preocupar com isso. causa preocupação, isso. Eu fiquei bastante indignado com essa posição. Com certeza, os bombeiros voluntários sempre fez um serviço excelente, não só no Sítio Alto, também lá na Saxônia, domingo, dia primeiro, né? Teve um afogamento lá. Foram rapidamente lá também. E infelizmente tem essas burocracias, né? Que a parte burocrática que emperra uma instituição tão importante na nossa cidade que não pode fazer atendimentos fora do nosso município. Espero que isso seja revertido, que as pessoas que façam essas leis amoleçam e vejam a parte prática, né, que é a salvamento de vidas, às vezes a perda de pessoas que trabalham a vida inteira para ter alguma coisa e se perdem em pouco tempo, tendo os bombeiros aqui tão perto e poder fazer o atendimento. Então a gente espera assim que se reverta esse quadro e que os bombeiros voluntários não só permaneçam em Faxinal do Futuro, como também possam atuar em outros municípios. Queria dizer para também que a Secretaria de Obras está fazendo um grande serviço, fazendo um cascalhamento da comunidade de Santos Anjos até Val Veronese, aonde começou hoje. Já uma parte já foi até batido o rolo, então a gente fica feliz que está sendo feito esse trabalho numa estrada tão ruim, né, que temos lá. Quem sabe se a gente consegue algum recurso fazer esse trabalho na 348, que seria importantíssimo, porque é precário, a gente não vê uma luz no fundo do túnel sobre o governo do estado para melhorar ou termos o asfalto um dia aqui. É um sonho, mas a gente vê que está cada vez mais distante isso. Então, cabe a nós, vereadores, buscar, junto com nossos os nossos deputados, que façam alguma coisa para que melhore essas condições. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Eu agradeço as suas palavras, vereador Flávio de Melquelote, e chamo o vereador Gilberto Barato, que faça uso da tribuna. E quero cumprimentar o prefeito em exercício do Lourenço Domingos Moro e os demais bombeiros que chegaram depois do que iniciou a sessão. Está à disposição. Vereador Gilberto.
Minha saudação toda especial aos membros da mesa. Desejar ao nosso presidente para o exercício de 2020 que tenha êxito, que tenha muita determinação e coragem para levar os assuntos que nós aqui temos que discutir e com certeza apreciar da melhor forma possível. Cumprimentar também o secretário Paulo Quelote, a vereadora Lisandra, vice-presidente, membros da nossa mesa para este ano, colegas vereadores, a todos vocês um bom trabalho, um bom ano de 2020, que nós possamos ter muita harmonia nas nossas discussões ou limitar as nossas discussões ao plenário. Quero saudar nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, ex-presidente desta casa, ex-colega vereador. Muito nos honra com a sua presença. Nossa amiga Fátima, ao Pedro, possíveis postulantes a um cargo legislativo futuramente. Cumprimentar também os nossos bombeiros voluntários. Desnecessário dizer a todos vocês, bombeiros, voluntários, das qualidades, da gratidão que nós temos pelo trabalho que vocês desempenham. E o que assim a gente não está acostumado é ver uma classe brigando por ter direito de fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, ajudar as pessoas em necessidades, em dificuldades, na hora do sinistro. E vocês estão aqui buscando o direito de poder trabalhar sem ônus, né, gratuitamente. Parece que é meio na contramão do que a gente vê hoje no dia a dia, né, das leis do nosso país, infelizmente. Mas, de qualquer forma, parabenizar vocês e que vocês não desistam, que continuem. Vocês aqui nesta casa são nós somos parceiros de vocês, estaremos sempre ao lado de vocês, justamente por isso que eu falei, vocês estão aqui para buscar as condições de poder continuar fazendo, né, um trabalho de socorro, um trabalho de ajuda a quem realmente acontece o sinistro nas residências, nas empresas, no comércio, nas repartições públicas, vocês estão aí. Então contem com nós, estaremos sempre à disposição de vocês. Gostaria de me dirigir rapidamente ao líder do governo, vereador Flávio, e gostaria, vereador, de que, no mínimo, que os pedidos que eu faço aqui pudessem ser levados ao executivo, né, nas pastas, né, pertinentes aos trabalhos que a gente aqui pede. E a forma que nós temos de nos dirigir através dessa casa ao líder do governo. Algumas pessoas me pediram que fosse feito uma manutenção, um patrulhamento na Rua do Beco. Lá está muito precário, não deve ser muito difícil. Outras pessoas pediram naquela rua da Vila Jardim, onde que tem a rua de chão, em frente ao galpão do Mânfio, que vai direto ao centro comunitário da Vila Jardim, que fosse feito pelo menos uma limpeza, as pessoas queriam cuidar melhor daquela rua. O pedido que me fizeram é, se fosse possível, a colocação de uma lixeira na rua do vereador Elcindo Cherubini, que eu tenho certeza que ele já também deve ter pedido. Vereador, como é o nome da sua rua?
Alberto Pasqualini.
Alberto Pasqualini. É, eu não sei se é pedido daquela dos moradores, já deve ter falado para ti, mas eu vou fazer aqui o que me pediram. Também gostaria que fosse levantada novamente a questão das barragens, né, colega vereador Eli? Estamos numa época de estiagem, onde ficaria bem facilitado o trabalho de recuperação dessas barragens. A gente não sabe se é a intenção do governo municipal segurar algum recurso para melhoria dessas barragens. A gente fala aqui da Prainha do Bozeto, né, que a gente sabe que deve ter mais de 30 anos que foi construída aquela barragem, e não seria bom que ela fosse levada embora totalmente, né, que fosse... Já foi licitada. Então, seria agora a época de nós fazermos esse serviço, que não tem água praticamente. Mas que tu reforce, né? Que é um pedido não meu, e sim de algumas pessoas que lá fazem uso, e inclusive dos vereadores, como é o caso do Erli Barbieri, que tanto tem defendido a reforma dessas barragens. Outro questionamento que me fazem é com relação a calçamentos, né? Que nesses 3 anos de mandato do prefeito Clóvis ainda não se investiu, né, não se conseguiu uma emenda parlamentar, um recurso para fazer alguma rua pavimentada com calçamento, e sim, o único que está se fazendo é a avenida, pavimentação asfáltica, mas com financiamento. Outro assunto que me comentaram é sobre os restos da antiga ponte de ferro que liga a Santos Anjos, né? Parece que foi retirado totalmente desse final de semana que passou. As pessoas gostariam, assim, de saber qual é o destino desses resíduos, desse patrimônio do município, né? Se pudesse trazer essa informação para nós, até para nós podermos repassar para as pessoas que nos questionam sobre isso.
Sucata.
E eu gostaria, senhor presidente e membros da mesa e demais colegas vereadores, que nós aproveitássemos esse último ano para nós, gostaria de pedir o apoio de vocês, para nós conseguirmos avançar na questão do cemitério municipal, né, que o tempo está passando, a gente sabe que já estão praticamente extintos os terrenos lá, vagos, e é um assunto que nós temos que debater, nós temos que levar ao executivo, temos que pressionar. Logo, logo nós não teremos mais terrenos lá, e isso é uma necessidade premente, porque nós temos que avaliar. O outro assunto que eu gostaria, e eu tenho batido isso durante os 3 anos, é o nosso distrito industrial. Nós não temos mais terrenos para empresas. É preciso que a gente dê condições para empresas de fora do nosso município e do nosso município que queiram se instalar lá, para continuar gerando empregos, aproveitando este bom momento que nós estamos vivendo em questão de investimentos das empresas do nosso município e de outras que aqui estão,
Então, para deixar assim um convite aos colegas, para nós podermos debater e tentar ajudar o nosso município a resolver essas questões que, ao meu ver, são necessárias e imprescindíveis para que nós possamos continuar a evoluindo, dar mais condições de trabalho, de empregos para a nossa gente. Não mais, senhor presidente, agradeço. Desejo a todos vocês e a nós um bom ano de trabalho. Obrigado.
Amém. Agradeço as suas palavras ao vereador Gilberto Barato e chamo o vereador Almirajá Falcão que faça uso da tribuna.
Cumprimentando presidente Nestor Sartori, cumprimentando Paulo Quilote, a nossa querida vice, né? Vereadora Lisandra Locatelli, que estão assumindo os comandos desta casa legislativa, nosso desejo de sucesso e que essa casa mantenha a sua independência com relação ao poder executivo. E que aqui sejam tratados, como vem sendo tratado ao longo desses 3 anos, os assuntos de forma em que todos possam expressar a sua satisfação e os votos, o resultado das votações, exprima a vontade da maioria da população de Faxinal do Soturno. Cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento o Tiago, cumprimento a Nelly, ao nosso assessor jurídico, que certamente está nos vendo aí através da internet, acompanhando par e passo, né, dando as suas opiniões. Quero cumprimentar o prefeito em exercício, Lourenço Domingos Moro, cumprimentar a Fátima, o Pedro, e cumprimentar a cada um de vocês que forma os bombeiros voluntários. Essa instituição que veio para ficar em Faxinal do Soturno. E eu lembro desde o início, né, desse processo de formação dos bombeiros voluntários no nosso município. Porque a gente só ouvia falar em bombeiros voluntários e víamos bombeiros voluntários em ação quando olhávamos filmes estrangeiros, especialmente os filmes de Hollywood que retratam a vida nos Estados Unidos, né? Que lá é uma instituição já existente há muito tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, e mais precisamente aqui na nossa região, nós sempre fomos carentes em serviços de atendimento por parte do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Até porque essa instituição, como quase todas as instituições do Estado, sempre passando por dificuldades, não conseguem nem atender os grandes centros, ou atender com eficiência os grandes centros. A solução encontrada, né, inspirada em Agudo, município de Agudo, foi criarmos aqui um núcleo dos bombeiros voluntários. Então, algumas lideranças, não vou citar nomes porque posso deixar algum fora, isso seria injusto, algumas lideranças tomaram a peito, conclamaram a população de Faxinal, e aí esse grupo todo atendeu, formamos os bombeiros voluntários, foi buscado recurso, houve sorteios, enfim, uma grande mobilização para que essa necessidade fosse suprida. E foi. A partir dali, nós tivemos um real combate a incêndios, nós tivemos busca e salvamento, nós tivemos toda aquela ação que uma cidade que tem uma entidade como essa tem a felicidade de ter, né? E todo mundo estava tranquilo, sereno, aplaudindo os bombeiros voluntários. Eis que a Brigada Militar se dividiu, os bombeiros voluntários hoje formam uma corporação independente, e querem fazer uma legalização a partir de municípios com 30 mil habitantes. O nosso não vai ser atingido por isso, mas querem dar um treinamento, querem fazer com que as pessoas estejam mais preparadas no atendimento. Isso é versão oficial, né? E a gente procura acreditar. Vamos cobrar da prefeitura a assinatura de convênio com o governo do estado para que os nossos bombeiros voluntários recebam esse treinamento e estejam de acordo com as novas exigências aí do Corpo de Bombeiros Militar. Sem dúvida nenhuma, vocês são importantíssimos. Hoje, Faxinal do Soturno não conseguiria sobreviver da mesma forma, né, em segurança, com tranquilidade, que os munícipes têm sem a presença de vocês. Isso eu acho que é um equívoco por parte do meu querido líder da situação. Os nossos bombeiros voluntários não têm que atender municípios vizinhos, me perdoem. Bombeiros voluntários são formados a nível municipal, com recursos buscados pelo município, pela sociedade civil, para atender o município. Eu acho que cada município pode tentar buscar resolver seus problemas a nível municipal. E, porventura, se quiser o apoio, também tem que participar com recursos. Eu acho que é por aí que nós temos que equilibrar. Mas, enfim, votar a favor da permanência dos bombeiros voluntários em Faxinal do Soturno é ter uma honra de dar uma participação, assim, dizer, olha, participei, viu, votei a favor de vocês ficarem trabalhando com vontade, com garra e gratuitamente. Parabéns a vocês, bombeiros voluntários do nosso município. Como passa o tempo? Contratação de nutricionistas. Eu estou começando a ficar incomodado com coisas assim que eu não consigo entender. As nutricionistas que nós temos, uma está em licença e a outra na licença maternidade. Aí se busca contrato para nutricionistas para suprir a vaga. São mais dois funcionários ganhando e dois funcionários que continuam ganhando, né? São quatro funcionários, aumenta o quadro. Há uma licença de interesse. Tá?
Um interesse não recebe.
Tá. Não, isso aí não tem problema. O que me incomoda é assim, ó. Nós temos 9 vagas para técnico de enfermagem. 9. Nós temos 7 técnicos de enfermagem. 2 vagas em aberto. E tem gente na fila que fez concurso, esperando para ser nomeado. O concurso vence em março. Aí não vamos nomear. Aí em abril, maio, vai vir projeto aqui para esta casa para nomear dois contratos dos novos concursados, desse novo concurso que teve. E aí como é que nós vamos ficar? Então eu proponho o seguinte, que o secretário, tá, Lourenço Moro, está ali presente, mande, está como prefeito agora, né, Lourenço? Está com tudo e não está prosa, né? Mande um projeto para essa casa extinguindo 2 cargos de técnico de enfermagem, porque não precisa. Porque senão, de repente, a gente pode pensar que aqueles concursados que estão para serem chamados não são bem vistos pela atual administração. Quer deixar terminar o prazo e aí pode chamar outros que sejam do seu agrado. Não estou dizendo que seja. Estou dizendo, pode fazer com que a gente fique pensando isso. Né?
Tem os dois lados, né?
Eu tenho os dois lados. Então, é só isso. Se não vai preencher as vagas, se acha que dá para funcionar com 7 técnicos de enfermagem, ótimo. Não sou eu que estou na administração, não sou eu que sou o secretário da saúde, para dizer que não pode ser. Pois não.
Teria alguma coisa remotamente assim a ver com o ano eleitoral, será?
É, quem sabe, né? Mas enfim, que venha extinguido as vagas, né? Porque pode trabalhar com 7, tá mostrado, aí estamos fazendo a economia, né? Ou se chame agora os concursados que vieram, fizeram o concurso, foram aprovados e estão para sendo chamados. Porque senão não dá para entender concurso público como se fez esse último em dezembro. A R$160 a inscrição, R$180 a inscrição, quantos candidatos veio? Não, mas foi uma enormidade de candidatos para fazerem concurso para vagas de banco. Fica na reserva. Parece assim, ó, faz concurso para arrecadar dinheiro, sem levar em consideração as pessoas que estão angustiadas em busca de um emprego, em busca de um concurso, que estudam, que se arrebentam, fazer um concurso sabendo que não vão ser chamados. Não é honesto, gente. Cá para nós, não é honesto. Pode até ser legal, mas é imoral. A secretaria de 10 minutos, esgotou meu tempo.
Esgotado, vereador.
Muito obrigado.
Agradeço suas palavras, o Birajá Falcão da Rocha. E passo a palavra à vereadora Lisandra Locatelli. Só um momento, por favor. Quero cumprimentar também o Pedro Stiller e o ex-vice-prefeito de São José Casarim.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, nosso prefeito em exercício aqui nesta noite. Cumprimento especialmente ao Corpo de Bombeiros Voluntários aqui presente nesta sessão. Os demais que também nos dão o prazer aqui acompanhando a sessão do dia de hoje, e também aos nossos internautas que acompanham os projetos vindo a esta casa. Inicio a minha fala aqui querendo desejar ao presidente Nestor, que mais uma vez ocupa a presidência desta casa, um bom ano, o êxito, né, na tarefa para conduzir a presidência, principalmente em ano eleitoral, juntamente com o Paulo, né, e o Birajá Falcão, que são os nossos secretários, né, para que possamos juntos neste ano, e também aos demais vereadores, né, continuar desenvolvendo o que para que foram eleitos, né, os 9 vereadores, para desenvolver o trabalho dentro do Legislativo, que tão bem foi defendido pelo nosso ex-presidente até o ano passado, né, o Birajá Falcão, sempre fazendo menção em fortalecer o poder legislativo, né, que é um poder importante dentro de um município. Quero aqui destacar também a respeito dos projetos que chegaram a esta casa de contratação, né, de duas nutricionistas, uma para educação, outra para saúde, né, para que os nossos internautas e pessoas que estão acompanhando, né, uma entra em licença interesse e a outra em licença gestante, então será preciso aqui contratar duas nutricionistas. O que a gente sempre questiona e que desde que a gente entende, fica aquele ponto de interrogação. Se o município está precisando, né, de nutricionista, como que vai se dar uma licença, né? Mas fica aqui então também esse questionamento. O outro projeto que veio a esta casa também de suma importância, que hoje traz o Corpo de Bombeiros aqui, o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Serviço Civil e Auxiliar de Combate ao Fogo e Prevenção de Incêndios no nosso município de Faxinal de Soturno. De acordo com informações, né, dos membros do Corpo de Bombeiro, funcionavam né, com um respaldo, com um decreto, né, do Estado, e que foi revogado, e que a partir disso se torna então necessária a criação desta lei, né, para instituir no nosso município, né, então este, a criação desse trabalho dos bombeiros voluntários. E eu quero aqui destacar a importância, né, dos bombeiros, e a gente com certeza que todos nós somos favoráveis a esse projeto, por entender a importância, por entender também o papel que vocês vêm desenvolvendo no nosso município de uma forma muito atuante, muito eficaz e também muito eficiente. Tá? Haja visto que são bombeiros voluntários, né, que desempenham esse papel, né, tão importante no nosso município. E sendo hoje, né, aqui não temos muito contato com os bombeiros, mas sabemos da referência deles aqui na nossa região centro, aqui principalmente aqui na Quarta Colônia, tendo em vista que atendiam, né, e atendem também as chamadas de outros municípios, como nós somos sabedores, né, e ouvindo a entrevista, né, dos membros na Rádio São Roque, a gente conseguiu entender a relevância maior ainda e destacar ainda que a partir de toda essa revogação do decreto, os primeiros a darem o pontapé inicial foram eles, né, que foram lá procurar, né, o prefeito juntamente com os vereadores aqui para que fosse criada então esta lei no município, para que o trabalho não pare. É, né, um trabalho que vem sendo feito com muita maestria pelos voluntários, e eu coloco aqui que de certa forma a comunidade, os munícipes aqui faxinalense, a gente se sente protegido, né? Protegido no sentido assim de dizer, a gente é amparado, a gente sabe que tem um corpo de bombeiros presentes no nosso município, que tem todos os maquinários, que eles procuram, né, e fazem um bom trabalho, fazem ações também para angariar, né, recursos para adquirir os instrumentos. Então a comunidade se sente protegida, né? Porque não é simplesmente um trabalho de preservação da vida do ser humano, mas também da natureza, mas também das moradias, que nem a gente viu aqui, que nem os vereadores estão relatando, o fogo que pega na mata, nesses dias quentes, e lá estão os nossos bombeiros voluntários, que, como disse muitos deles ali, estamos largando o nosso trabalho, a nossa hora de serviço, né, de ganha-pão, e vão lá atender, né, as incidências que têm acontecido não somente no nosso município, como também foi muito bem aqui frisado em outros municípios. Claro, uma coisa é atuar dentro, né, da legalidade, que é isso que eles estão querendo agora, então somos perfeitamente favoráveis, até pela importância que tem este trabalho, pela representatividade que também vem se destacando, porque agora, esses últimos dias, quem escutou, né, a entrevista na Rádio São Roque, circulou muito esse comentário na comunidade, né, onde a gente conversava, ah, vai terminar os bombeiros, será que vai terminar? E aí a gente tentava explicar, então, qual era o próximo passo. Então a gente deseja que esse, que é o primeiro passo, a criação desta lei aqui, que as próximas ações também sejam muito exitosas dentro do corpo de bombeiros aqui do nosso município. Eu quero aqui, aproveitando que está o nosso prefeito em exercício, né, o vice-prefeito que agora está assumindo, né, a prefeitura, agradecer pela lei sancionada, né, de um projeto que eu trouxe a esta casa, um projeto de lei sobre os portadores de fibromialgia para as filas preferenciais, e esse projeto ele foi sancionado pelo prefeito em exercício, e agora então cabe os próximos passos, porque já tem pacientes nos procurando para saber como atuar, e aí então uma conversa mais direcionada com o secretário da Saúde. Gostaria aqui também de destacar onde fomos informados, né, dos recursos do pré-sal, que foram 418 mil para o nosso município, né, onde vem esses recursos reforçar os cofres municipais. Até não votamos favoráveis a um dos projetos da sessão passada, por entender que esses recursos, já que vem reforçar, né, os cofres do município, que o nosso gestor, né, juntamente prefeito, com os secretários, possa atuar, né, e usar esses recursos da melhor forma possível, e nós, os vereadores aqui, estaremos aqui para acompanhar e também para informar a comunidade. Porque uma das perguntas que mais fica, onde será usado? Onde será usado, né, estes recursos? Também trago uma solicitação aqui ao nosso líder de governo para encaminhar ao nosso secretário de obras. Eu trouxe uma indicação, né, do ano de 2018, depois de 2019 também, para que fosse feito quebra-molas na rua José do Patrocínio. É, ali é uma via bastante movimentada, já visto que foi calçada, então o pessoal do bairro ali da Vila Medianeira desce a mil ali, já deu acidentes, ali já foi feito pedidos de quebra-mola, não somente por mim, vereador, o Beto Santos, quando assumiu esta casa, também solicitou, e até agora nada. E recentemente, semana passada, fomos informados com os vizinhos ali, que já chegaram ao secretário e foram pedir, e ele prometeu de fazer ali, porque foram feitos 3 quebra-molas ali na Santo Antônio. Nunca vi aqui nenhum vereador manifestar o pedido, né, aqui, que eu lembre, né, mas estão lá feitos 3 quebra-molas. E aí a pauta é que logo após aquele se vá para a rua José do Patrocínio. Então fica aqui o meu pedido, tá, nosso líder de bancada, para reforçar este pedido. Eram estas então as minhas palavras, senhor presidente.
Agradeço suas palavras, vereadora Lisanda Locatelli. Passo a palavra ao vereador e secretário Paulo Fernando Quelotti.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Nestor e demais membros da mesa, e já, desde já, desejo uma bela administração à frente desta casa, que tenhamos no ano de 2020 bons trabalhos, assim como nós tivemos em 2019. Tivemos embates, tivemos discussões, mas sempre em prol, sempre melhorando, sempre ajudando, em função maior, que é o nosso. Nós estamos aqui é para ajudar o município. Então, Nestor, desejo para ti e toda a mesa, Lisandra como vice, essa tocada dos trabalhos, e também aos demais colegas vereadores. Eu costumo não nominar as pessoas que estão em plenário, também dar boa noite às pessoas que estão na web nos assistindo, mas hoje, em função, já nomino, e agradecendo a presença em plenário das pessoas que já foram citadas anteriormente, mas em especial aqui eu vou falar dos bombeiros voluntários. Agradecer a presença da Mari, que é a presidente, do Lisione, que é o comandante. E eu seria um tanto suspeito em falar de bombeiros voluntários, que eu tive a satisfação de ser convidado pelo ex-prefeito Volney para, vamos dizer assim, né, Volney, tomar a frente quando foi criada a Associação dos Bombeiros Voluntários, para que essa associação buscasse recursos junto à comunidade, junto, e eu aqui cito pessoas de Brasília que nos ajudaram muito com recursos, para que a nossa associação tivesse dinheiro para iniciar, para buscar equipamentos para, se não me engano, eram 19, quando iniciamos, 17 ou 19 bombeiros voluntários. E eu lembro que nós fomos ao Chile comprar aqueles equipamentos de combate a fogo, capacetes, eu, o Júnior e o Aloysio, porque sabíamos lá que os equipamentos são muito mais baratos e todos, Falcão, todos os bombeiros voluntários do Chile são voluntários em todo o território nacional. Apenas o comandante e o vice-comandante deles, geral, que é servidor público pago pelo governo chileno. O resto tudo é voluntário. E lá nós estivemos, tivemos assim uma grande mostra do trabalho que aqui eu quero te parabenizar e exaltar o trabalho digno de doação de pessoas, desculpa, estou um pouco emocionado, mas de pessoas que a gente está em casa dormindo numa boa, no ar-condicionado, de repente há uma chamada e essa pessoa tem que largar tudo para atender essa pessoa que está sendo ou acidentada ou com incêndio ou fogo em mata, como já foi atendido várias vezes. Então é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada para isso, muito pelo contrário, às vezes temos decepções e que às vezes nem um muito obrigado a gente recebe quando atende uma ocorrência, mas às vezes, como a gente está vendo agora, a gente tem o reconhecimento de uma corporação civil voluntária que atende o nosso município. E aí, Falcão, eu também concordo contigo em relação ao atendimento para o nosso município. Agora, tu imagina o plantonista receber uma ligação de São João do Polesa, como já aconteceu em Dona Francisca, pedindo ajuda porque a igreja estava pegando fogo, ou uma residência lá na Vila São Lucas está pegando fogo. Como é que essa, como é que o bombeiro voluntário vai se sentir em dizer, mas por que que nós não fomos acionados? Eu sei, né? E a gente sabe que o nosso corpo de bombeiros voluntários é mantido pela prefeitura. É combustível, é os plantonistas, é uma série de gastos, pneu. Então, é difícil. Mas se, por exemplo, Polesne fosse organizado como nós, Dona Francisca, Nova Palma, também tivesse o seu corpo de bombeiros voluntários, certamente eles nos pediriam uma ajuda, e certamente essa ajuda seria automaticamente realizada. Então, assim como foi em Agudo, eu me lembro que nós copiamos praticamente tudo que a gente aprendeu de Agudo, e hoje eu acho que a gente caminha com as próprias pernas. Então, mas a nossa referência aqui, eu sinto que foi realmente Agudo. Então, desejar cada vez mais voluntários que ingressem no quadro, porque realmente é um trabalho enaltecedor e deixa a gente com a estima bem alta. Então, parabéns a todos vocês. Presidente, em relação também, nós tivemos a notícia no dia 31 que o nosso município recebeu R$420 mil do repasse do leilão do pré-sal. E esse recurso tem duas destinações. Ou empreender em obras, que seria melhorias, ou no fundo do Previdência dos Servidores. Pelo que eu sei, o prefeito parece que optou em colocar no fundo, né, de Previdência, para diminuir aquela dívida que a prefeitura tem com o fundo dos servidores. Também ontem eu estive em Porto Alegre, juntamente com a secretária Grace e o motorista Luiz, e a agradável carona do Gilberto, que foi também a Porto Alegre, e lá estivemos para fazer a vistoria do carro que o Conselho Tutelar vai receber. Parece que está marcado do dia 15, eu não sei se a ministra Damares parece que viria a Porto Alegre e faria a entrega. mas o carro já está em Porto Alegre, já está adesivado, essa vistoria é exatamente para cumprir determinados pedidos que o Ministério faz. E lá a gente se deparou com o carro, tirei foto, acho que hoje, inclusive, se não me engano, a Grace, a prefeitura, colocou no Face a foto do carro, carro zero quilômetro, que é uma emenda do deputado Afonso, solicitada por mim, e que agora, depois de várias adiadas, agora em 2020, agora dia 15, parece que vai ver a entrega, mas o carro já está, os computadores já vieram, está faltando o bebedouro e a geladeira e a impressora, mas próximos estarão, então, já iniciamos o 2020 com notícias boas. Também ontem teve a retomada da obra do asfalto, que segundo previsões deverá ser entregue em fevereiro, tomara que isso aconteça. E também falar dos projetos, nós temos um projeto de contratação, nós temos duas funcionárias, uma com licença maternidade, automaticamente com licença de saúde, e a outra pedindo licença interesse. Sou totalmente favorável, assim como o nobre projeto que cria a sociedade civil e que vai abrir para que a prefeitura faça um convênio com o Estado para que atue no combate a incêndio e resgates e outras coisas que é inerente à profissão aí do profissão da atividade dos bombeiros voluntários. Temos também o reajuste, na verdade não é reajuste, é a correção do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eu confesso que vou votar contra, porque eu não acho necessário, né, que o prefeito, vice-prefeito e vereadores tenham uma reposição. E dizem que tem uma lei municipal que obriga, mas a gente vê tantos funcionários a nível estadual, professores, que não recebem. Por que que a prefeitura de Faxinal tem essa lei obrigando a reposição da inflação? Portanto, eu já me coloco contrário a essa lei. E também... Bom, presidente, acabou meu tempo. Eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez os bombeiros voluntários.
Agradeço suas palavras ao vereador Paulo Fernando Quelotti e passo a palavra ao vereador Paulo Pio Soldeira, que faça uso da tribuna.
Muito boa noite a todos. Saudar os colegas vereadores, colaboradores, público presente. Depois faço um comentário a cada público que estão representando aqui hoje. Mas vamos rápido, porque o tempo nos corta, né, Falcão? Em primeiro lugar, queria falar da nossa ponte do Rio Soturno, que acho que esse fim de semana teve o fim, né? Acho que terminou, mas Baratão só serve para sucata, né? Vamos ser realistas, né? Lá não serve para mais nada. Mas vou contar um caos que acontece dos homens públicos. Tinha um engenheiro mecânico mais renomado do estado, foi contratado para tirar essa ponte, né? Veio quase que gratuitamente. O Rossi, engenheiro mecânico Rossi, proprietário da Metasa, filho do dono. Chegou aqui, fez um projeto legal, tudo. E aí vem um cidadão faxinalense que se diz protetor da cultura. Chegou e foi no promotor e foi um aviso para ele. Se aquela ponte, quando ele estivesse tirando de lá, caísse, estragasse, ele seria responsável. Ele só pegou aquela RT que ele tinha e fez assim, ó, rasgou. Pronto, Paulo, se vira com esse teu povo. Isso ele disse para mim, te vira com o teu povo ali, com esse teu povinho. Pessoa de extremamente sucesso na vida, diz, Paulo, eu me espanto com essa tua gente. A gente está aqui quase gratuitamente querendo ajudar e a gente recebe isso. Paulo, pode dar problema, tu é engenheiro também. Pode, o risco é pouco, mas pode dar. Eu vou botar minha carreira por causa de uma ponte de vocês. Pronto, foi embora. Todo mundo sabia que o final ia ser esse. Por que não tentar tirar para aproveitar? Certo? Isso serve para outros prédios públicos, outros coisas públicas que estão ali, não pode fazer, mas não fazem nada para melhorar, só para piorar. Então essas pessoas que se acham cultas, extremamente intelectuais, que se dizem, dão a solução de como fazer. Não, só se der problema, tu é o responsável. Essas pessoas se retiram. Baratão, se o presidente toca fogo ali um tempinho.
Se, essas questões assim são um pouco técnicas, né? Mas eu gostaria de saber quem é essa pessoa que...
Não precisa quem, né? O final está ali, Baratão. O final está ali, sábado e domingo foi o fim. 20 centavos o quilo, valeu todo aquele patrimônio. Não tentar tirar por causa de 4, 5 mil reais, está aí o final. Outros patrimônios do município vai ser a mesma coisa.
Podia ter sido usada essa ponte em outro local.
Mas perfeitamente, Baratão. Perfeitamente. Todo mundo sabia que ia cair, né? Quiseram passar a responsabilidade com um coitado que veio de Juiz para cá tentar ajudar. É lamentável essas coisas acontecem, Barata, mas vamos em frente. 20 centavos o quilo, se conseguir agora, é um belo valor. Fora não vai pagar o que gastaram, né? O transtorno todo que deu. O Ivo Malmo para tirar aqueles pedaços, quer derrubar outra ponte, agora mais um trabalho. Esse é o final das coisas. São as coisas públicas que às vezes enojam a gente. Continuando nesse mesmo intuito, cuidar nossos colegas vereadores, que esse ano eleitoral, estava eu ontem na caminhonete viajando, escutando o futuro candidato a prefeito de Juiz. Rapaz do céu, que esse homem entendia de saúde, obra, agricultura, de tudo, ele era doutor. Aí eu vou opinar sobre o que ele falou sobre obras, que agora o normal é dizer que a cidade está emburacada, né? Esburacada a cidade. Como que tinha que tampar um buraco? Aquele candidato a prefeito, de tomara que não se eleja. Então, para muita gente não falar asneira, se cuide, né?
Quem é ele?
Candidato a prefeito de Juiz.
Quem é ele?
Ah, vou saber, eu não sou. Não me lembro, não, mas guardei a cidade e candidato a prefeito. Ah, digo o partido, pelo PP, então. Isso eu guardei também. Junto com o PDT. Junto com o PDT. Se é para falar partido, não interessa. Interessa o que eles estão falando para mim, né, Baratão? Então, essas coisas públicas vão continuando. Então, espero que aqui a gente tome cuidado para não dizer que entende de tudo, né? Vamos botar o engenheiro no lugar certo, o médico no lugar certo. Eles entendem.
Antes da eleição, eles sabem tudo.
Sabe tudo.
Depois
continua, né, Baratão? A mesma coisa, né? Mas esses são o que acontece. Mas, não só notícia ruim. Lourenço Domingos Moura, essa semana tivemos uma notícia, né? Já que não conseguimos eleger deputado estadual aqui, nosso conterrâneo, Betinho Fantinel, foi empossado, saiu no Diário Oficial, chefe de assessoria do Osmar Terra, né? Não quisemos esse jovem aqui trabalhando por Faxinal, às vezes muito por questões partidárias, é, porque... Mas...
Eu vou discordar do seu pronunciamento.
Não, tudo bem, isso é minha opinião.
Ele foi muito bem votado aqui.
Só um momento, vereador, está com a palavra o vereador Paulo Pio Soldeiro.
A região, né? Então, não quis, novamente, a quarta colônia, eu digo mais aqui, não só Faxinal, extremamente bem votado ele foi. A quarta colônia, vamos dizer, até a dona Chica não acreditou no rapaz. Lá acreditaram no potencial dele, lá, porque é um guri de tempo de piá, as pessoas evoluem. Marco aquilo lá que ele fazia de 15 anos. Não, as pessoas mudam, mas tudo bem. Graças a Deus está lá. Ele me ligou tentando botar uma emenda para Faxinal Soturno aqui, está lá em Brasília tentando. Na surdina, quieto, não precisa aparecer. Ligou, só disse, não deu esse ano, Paulo, mas no ano que vem eu vou ver se eu consigo. É assim que você trabalha, não precisa primeiro fazer alarme e depois. Não, primeiro tenta quieto. Ele só avisou que não deu, mas no próximo ele vai tentar colocar. Essas questões que acontecem. Quebra-molas, Lisandro. Temos várias questões sobre quebra-mola. Eu sei que várias ruas precisam. Mas se todo mundo precisa, eu digo a Castelo Branco precisa, aquela rua lá que vai no loteamento Quatrim precisa, mas eu olho que principalmente nós temos que fazer onde tem aglomeração de gente. Colégios, hospitais, eu acho que ali que tem que priorizar. Porque senão daqui um pouco nós vamos ter 50, 100 quebra-molas de novo na cidade. Então nós temos que botar num projeto geral e ver o que, que a gente quer da cidade. Todo mundo gostaria de ter um quebra-mola perto da cidade, que tem um filho pequeno, quer diminuir a velocidade, né? Então, nós temos várias ruas, a cidade está aumentando, nós temos várias ruas que estão aumentando o comprimento, aumenta a velocidade. Então nós temos que cuidar disso. Sobre um projeto, vou falar dos dois projetos da casa agora, nutricionista. acredito que seja verdade a necessidade, eles estão lá, eles fazem o estudo, se precisa, e for o contrato, não tem nada mais contra, sou a favor também. Mas, no outro projeto, que dispõe sobre a criação do Serviço Civil Auxiliar de Combate ao Fogo, prevenção, essa é a minha opinião novamente, não quero ser que nem o cara de Juiz lá, que sabia de tudo, né? Daqui um pouco estou igual a ele também. É de lamentar que tem que vir um projeto para a Câmara, para nós votar, para um grupo de amigos ajudar o próximo. E aqui a Câmara tem que votar para eles ajudar o próximo. Eu entendo dessa maneira. Mas, sabedor do porquê disso, para mim o resumo é bem simples. A gente faz o sinal assim, mas quem não está vendo aqui na plateia é a dor de cotovelo. Roberto, a gente bem clareou isso aí. O que aconteceu? Essa turma de amigos, que é os bombeiros voluntários, estão resolvendo o problema. Aí vem o bombeiro militar que não resolve o problema, chega atrasado ou não tem gente, como aqui tentaram fazer. Aí viram que eles estão fazendo um belo trabalho, estão começando a dizer que tem que ter lei. Ah, mas eles têm que estar preparados para preencher um formulário para o seguro. Ah, quer dizer, deixar pegar fogo? Pode, né? Agora tentar lá pagar para não estragar o... Aí não pode. São coisas das coisas públicas. Mas, tudo bem, se é assim que tem que ser, vamos votar. Infelizmente o projeto está aqui. Tivemos que votar, votamos, sem problema, para não atrapalhar ele de ajudar o próximo. Essa turma eu vejo. Mas, Falcão, o João, o Antônio, pega o carro, passou a ponte do Suturo, já é poleza. Aí dá um acidente ali. Vai dizer para o João que não pode atender ele. Está lá precisando do atendimento. Esperar os caras virem lá da Restinga, uma hora e pouco, Santa Maria. Se tu provoca um acidente, o Paulo ali provoca um acidente e foge do local, é omissão de socorro, eu não pude socorrer o próximo. Agora, umas pessoas que estão preparadas ali do lado não podem atender o próximo. É difícil de entender a lei pública, né? Eu acho, primeiramente, minha opinião, não sei se é legal, se é possível, né? O Condesus fazer essa união para poder atender. Minha opinião também, para não ficar que nem um cara de Juiz lá. Dona Chica, tem os bombeiros voluntários, o caminhão sai daqui uma unidade só. Chega lá, os bombeiros já estão lá esperando, sobe no caminhão, faz o atendimento que precisa. Não sei, podia se juntar, fazer uma comissão pública, alguma coisa, e organizar isso aí para essa turma poder atender os outros municípios.
Exatamente isso que eu tinha me referido, Paulo. Então, o que não pode é um município bancar todos os gastos, ter voluntários da cidade para atender a região. Não,
isso eu sempre falei aqui, Falcão. Hoje a gente não está atendendo, mas claro, eu sou a favor deles atender. Até nós regularizar que é o homem público, é a coisa pública que atrasa esse atendimento, essa regularização. Então acho que nós temos que ver uma maneira, não sou advogado também, de nós agilizar isso aí e se ver se é interesse dos municípios também em dividir essa despesa, criar os outros bombeiros voluntários lá na cidade e se engajar, sai 3, 4 aqui, junta com mais 5, 6 de lá e fazer o atendimento que precisa. A gente teve exemplo, 5 minutos da bancada, presidente.
Vamos lá? 2.
Diminuiu, né? Então, as pessoas querendo ajudar o próximo e o órgão público atrapalhando. Esse é o resumo da minha coisa. E principalmente foi a dor de cotovelo que eles estão resolvendo. Me parece que tiveram ali no incêndio o bombeiro militar querendo xingar o civil que estava ali. É lamentável, mas ele resolveu o problema. Esse é o que interessa. A solução foi dada, né, comandante? Interessa que o cara que recebeu o atendimento estava extremamente satisfeito, até fez doações para o Corpo de Bombeiros, pelo excelente trabalho que fizeram e um prejuízo enorme que ele teria. Ele em 10, 15 minutos estavam lá presentes. Esse é o atendimento que nós queremos. O resto nós vamos tentar resolver no papel, porque os homens públicos complicam muito. Obrigado, presidente.
Agradeço suas palavras ao vereador Paulo Pio Soldeira. E isso aí eu acho que deve ser encaminhado até o Condesus mesmo, para que está servindo? Por que os municípios fazem essa associação? Eu acho que deve ser feito isso também. É isso aí. Peço ao secretário Paulo que faça a leitura na ordem de vida dos projetos.
Parecer 001/2020. A ementa dispõe sobre a criação do Serviço Civil e Auxiliar de Combate ao Fogo e Prevenção de Incêndios e de Atividades de Defesa Civil no município de Faxinal Soturno. O parecer, após análise da comissão, o parecer que seja colocado em votação no plenário referido projeto de lei do Executivo. O parecer é favorável. O parecer foi favorável. O projeto dispõe sobre a criação do Serviço Civil e Auxiliar de é o projeto 075 de combate ao fogo, de prevenção e incêndio e atividades de defesa civil no município de Faxinal do Soturno.
Tem discussão? O projeto 075.
Presidente, eu nem gostaria de discutir, mas eu gostaria de falar, já que não tive tempo na tribuna. Essa discussão, os que são mais antigos aí, o João, o Zé, a gente já vem de muito tempo, os bombeiros militares vindo nos visitar ali no quartel, pedindo para que nós nos regularizássemos. Isso não é de hoje, isso já vem há muito tempo. Isso quer dizer o quê? Eles não querem perder a hegemonia, eles não querem perder, eles querem fiscalizar o Corpo de Bombeiros. Essa história de querer que o bombeiro voluntário faça curso ministrado por eles, a gente fez curso administrado pela Voluntersul, que é lá de São Sebastião, que é um ícone em termos de bombeiros voluntários. Aliás, eles têm equipamentos que o próprio bombeiro militar não tem, de tão organizado que eles estão, e a comunidade de lá confia plenamente no trabalho deles. E eles não fizeram curso militar nenhum. Eles inclusive foram no exterior fazer curso e voltaram para ministrar curso. Além do mais, outra coisa que eu queria deixar enaltecido aqui para os bombeiros voluntários, entre todos, dos vários atendimentos que foram feitos, inclusive na época que a gente estava lá, eu me afastei dos bombeiros voluntários, mas a gente tinha um livro lá de ocorrências, e eram inúmeras ocorrências. Agora, tem uma ocorrência que eu nunca vou esquecer na minha vida, que quando começou a pegar fogo no Hospital de Caridade de São Roque. Eu quero dizer para vocês, bombeiros voluntários, se não fôssemos nós atuarmos naquela madrugada, eu não sei se nós teríamos o Hospital de Caridade de São Roque do jeito que está. Parabenizo o Lisione, que foi guerreiro, pegou o caminhão sozinho e foi direto para o hospital. E nós já fomos convocados direto para ir para o hospital e lá ajudar, né, que o caminhão já estava lá. Então, é esta ocorrência que me marcou, né, e que certamente vai deixar agradecido todo o trabalho que foi feito em função de tudo aquilo que representa o hospital para o nosso município e para toda a região e para todos vários municípios que o hospital atende. Então, se fosse esperar, eu digo, o plantão do Corpo de Bombeiros ligou para os bombeiros militares. E até agora eles não chegaram para apagar o fogo no Hospital de Caridade de São Paulo. Então, mais uma vez.
Em discussão, mais algum vereador? Em votação. Vereador Erli.
Aprova.
Vereador Elcindo.
Aprova.
Vereador Flávio.
Aprova.
Vereador Gilberto.
Aprova.
Vereador Ubirajá Falcão.
Aprova.
Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Vereador Paulo Fernando Quelotti.
Eu aprovo.
Vereador Paulo Soldeira. Votado, aprovado por unanimidade o projeto de lei 075 de 2019. Peço que faça a leitura do projeto de lei 076.
Leitura do projeto. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor por prazo determinado para atividades necessárias e imprescindíveis. Parecer da 002 sobre o projeto 076. O parecer é favorável e por isso colocamos em votação.
Em discussão. Em votação o projeto de lei 076 de 2019. Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Elcindo.
Aprovo.
Vereador Flávio Irineu.
Aprovo.
Vereador Gilberto.
Aprovo.
Vereador Ubirajá Falcão da Rocha.
Aprovo.
Vereadora Lisandra Locatelli Pereira.
Aprovo.
Vereador Paulo Fernando.
Eu aprovo.
Vereador Paulo Pio.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei 076. E peço que faça a leitura do projeto 009.
Projeto de lei legislativo 009/2019. Concede revisão geral anual nos termos do artigo 37 décimo da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei Municipal 2187 de 17 de janeiro de 2014 ao prefeito, ao vice-prefeito e vereadores. O parecer sobre esse projeto é o 001/2020, foi favorável. A comissão é formada pelo vereador Edino Barbieri, presidente, Flávio Neuquinote, relator, e o Paulo Pio Soldeira é membro.
Em discussão o projeto de lei do Legislativo 009/2019.
Senhor presidente,
sua palavra, vereador Erlen.
É um projeto meio chato da gente ter que discutir, né? Mas, infelizmente, é preciso que se diga alguma coisa sobre isso. E eu respeito as opiniões em contrário, como é a do colega vereador Paulo, né? Não só simplesmente pelo reajuste ou pela correção, mas eu falei num dia da sessão solene que, perante a opinião pública, os vereadores, não é só de Faxinal, é da região, toda, é do Estado, é do país, a classe política em si, né? Mas me parece que o ônus está caindo principalmente sobre os legislativos municipais, porque se tornou público nessa entrevista que aconteceu aí uns dias atrás. E vocês mesmos sabem que os nossos vencimentos, a despesa que o legislativo dá para o município, não é lá absurdo, não é lá essas coisas. Mas eu concordo também que nós poderíamos reduzir. É claro que nós poderíamos reduzir a despesa que o legislativo municipal dá para o município, ou seja, diminuindo salários, ou diminuindo vagas, sei lá, diminuindo o número de vereadores, podia se estudar. Desde que nós começássemos a diminuir as despesas, desde lá do executivo, são mais de 30 cargos de CCs que nós temos lá. Será que são necessários? Há poucos dias eu fui contrário, vocês sabem disso, que eu me manifestei muito contrariamente, à criação de mais um cargo de assessor jurídico permanente para o executivo. Com a justificativa que eu usei. Qual? De que o funcionário que lá é contratado pelos prefeitos que assume, não é pelo prefeito, é pelos prefeitos que assume, é da sua confiança, é um advogado que vai da sua confiança, que ganha lá seus 5, 6 mil reais por mês. Mas este profissional que vai lá, ele tem seu escritório particular. Se ele continuar exercendo o serviço para o município ou para o prefeito, ele deixa de atender o seu escritório. Então, em função disso, há necessidade do município contratar mais um assessor jurídico. Ou seja, o serviço que nós temos no município é de um assessor jurídico, não de dois, e o gasto seria de dois. Então, nós teríamos muitas coisas, senhor presidente, para analisarmos a partir do momento de nós vetarmos um aumento, uma correção para os servidores, ou para o prefeito, o vice-prefeito, secretário, vereador. O assunto é muito mais amplo. E aí eu serei parceiro, como disse o colega vereador Paulinho, para nós debatermos de que forma nós podemos ajudar o nosso município a economizar. Não só o legislativo municipal,
economizar. Eu acho que deve ser abranger esse assunto de forma mais ampla para que nós realmente possamos ter um resultado significativo lá na frente. E também atendendo assim aos anseios da população. Porque a população, se tu falar em diminuir salário de político ou diminuir vagas, eles vão bater palmas. Mas a gente sabe que não é assim que funciona.
O vereador João Falcão da Rocha, vereador.
É, exatamente pela linha do vereador Gilberto Barato. Hoje em dia, a coisa mais fácil que existe para te ficar de bem com um grande público é falar mal de político. É dizer que político não tem que ganhar, é dizer que político não tem que existir, que o bom é ditadura, é um cara só mandando em todo mundo. Porque a democracia tem custos. A democracia custa dinheiro. A organização da democracia custa dinheiro. É legislativo, é executivo e é o judiciário. São esferas que conseguem controlar uma população, conseguem organizar uma população, controlar. Os militares controlam a base de fuzil, a gente já viu essa história, e não deu certo. Então, para controlar a população é caro, custa caro. Aí, quanto aos salários de político, se pega os maus exemplos que vêm de cima e se joga ele por sobre câmaras de vereadores de municípios como o nosso. Nós somos uma Câmara de Vereadores que tem um funcionário, que tem um cargo de confiança e um assessor jurídico. Três funcionários atendendo três ou quatro partidos, atendendo nove vereadores, com interesse todos, muitas vezes se batendo, né? E que gastamos 2,25% do orçamento do nosso município. 2,25% do orçamento do nosso município. É isso que os vereadores recebem. Vereador aqui ganha R$ 2.000 no município que faz Chinal do Soturno. Esse é o nosso salário, R$ 2.000. Aí vocês perguntem quanto desse salário vai para instituições, que vai para pagar publicidade para as festas, enfim. E aí tu bota quanto gasta de gasolina, quanto gasta todo esse processo. O que que acontece? Nós podíamos tirar o salário do vereador, que é mais ou menos isso que o Paulo sempre defendeu aqui. Fim de salário para vereador. Agora ele quer diminuir o número de vereadores. Né? Eu gostaria de saber quem se candidataria para ser vereador sem ganhar nada. E não é o caso dos bombeiros voluntários, vocês são alguns heróis. Mas vocês têm tempo para trabalhar para vocês. Os bombeiros não exigem, mas é o mesmo tempo integral. Mas enfim, quem se candidataria? Quem precisa trabalhar para se sustentar? Ou quem tem dinheiro sobrando? Ou quem é aposentado, ganha bem, que pode ser? Entende, pessoal? Para funcionar a coisa, ela tem que ser, é uma engrenagem que tem que ser pesada, que não se jogue todas as culpas da má formação da nossa sociedade como um todo em cima só de uma classe.
Presidente, Paulo, eu acho que o colega Falcão entendeu errado, eu não quero tirar salário de vereador, eu quero diminuir o salário de vereador, não quero tirar salário de vereador. E se tu diz que quem se candidataria a, se não houvesse salário, eu vou lhe mostrar todos esses aí de vermelho que estão aí, que fazem um trabalho digno e são voluntários.
Paulo, demagogia, né? Por favor.
Só um momento, por questão de ordem. Mais algum vereador? Não. Então, em votação, Erli, vereador Erli.
Aprova, senhor presidente.
Vereador Elucindo.
Aprova.
O presidente, podia falar público aqui qual é esse índice que nós estamos votando hoje, para todo mundo saber?
Não foi definido.
Mais ou menos, né?
É o 3, sei lá, alguma coisa.
Não, porque às vezes...
3,59.
Eu sei que eu interrompi a votação, mas só que... Porque às vezes, de repente, nesse embate, muita gente diz, ah, é 20%. Não. É 3%, né?
É o mesmo
presidente
do,
a mínima coisa.
Do funcionalismo.
É o mesmo funcionalismo. Desculpe, presidente, tem um...
Vereador Elcindo?
Já votei.
Já votou?
Sim.
Vereador Flávio Irineu?
Aprova.
Vereador Gilberto Barato?
Aprova.
Vereador Obinjá Falcão da Rocha?
Aprova.
Vereadora Lisandra Locatelli?
Aprova.
Vereador Paulo Pio Quilote, Fernando Quilote?
Não aprova.
Vereador Paulo Pio Soldeira?
Aprova.
Foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. E agora passamos, senhores vereadores, para as explicações pessoais, que é no tempo de 5 minutos cada vereador.
Ninguém escreveu.
Ninguém escreveu.
Próxima sessão.
Senhores vereadores, agora, bom, não vamos dar na última sessão, no recesso, a Câmara funcionará só a parte da tarde.
Tem mais uma? Mas nós temos mais uma, né, senhor presidente?
Sim.
Como?
Nós temos mais uma, mas já adiantar aos vereadores que na próxima nós daremos sim, que vai ser, se alguém tiver uma opinião contrária, mas será uma parte da tarde. E a próxima sessão será no dia 21 de janeiro de 2020. Eu quero agradecer a todos os vereadores e os voluntários, o Corpo de Bombeiros, voluntários e os demais que estão nos assistindo, e até a próxima sessão. Obrigado a todos. Okay.